Bem-vindos a mais uma edição de Conversas que não interessam a ninguém, com Alexandre Lelo, Jorge Souto e Paulo Vieira de Castro. Cá estamos para debater os principais acontecimentos da semana e o aspecto mais importante foi, sem dúvida, a presença de Volodymyr Zelensky no Parlamento Nacional. E bem, e muito havia para dizer, e eu gostaria de começar, basicamente, pela ausência notada naquela sala. Não sei se vocês repararam, mas havia lá 5 cadeiras vazias. Ainda bem que eram só 5. Porque se fossem mais, dava mais nas vistas. Mas eu acho que até o próprio Zelensky deve ter tido essa informação antes de começar a sua prédica na Assembleia da República. Bom, e foi uma coisa muito bonita de se ver, aliás, estávamos à espera de qualquer coisa semelhante, e da relação e da associação que ele fez em relação à ditadura e à democracia, ou à liberdade, que nos foi, de alguma forma, oferecida pelo 25 de Abril. Bom, e tu, Paulo, o que é que tu achaste desta semana? Mas, em concreto, aquilo que Zelensky disse na Assembleia da República.
Por acaso ouvi, pois é um discurso que tem em tudo aquilo que é comum relativamente ao que ele tem interesse em dizer, que é acima de tudo chamar a atenção para aquilo que está a acontecer naquele território, que é absolutamente infame. Fez aqui uma ligação, curiosamente, ao facto de estarmos próximos do 25 de Abril. Naturalmente que fazer uma relação entre o Partido Comunista de hoje e o Partido Comunista lá atrás do 25 de Abril, ou antes mesmo disso, é um viés escusado, ou seja, hoje em dia nós temos um Partido Comunista que, embora continue a fazer falta à democracia, nem sempre sabe estar em democracia, embora seja a opção de não estarem presentes, é uma opção prática. Ou seja,
a desculpa
não faz sentido nenhum, naturalmente, mas não nos podemos esquecer que o Partido Comunista foi dos elementos mais importantes para que houvesse liberdade em Portugal, antes, durante e no pós 25 de Abril. Portanto, há uma história que não pode ser julgada, ou seja, a participação do Partido Comunista naquilo que é hoje a democracia é inevitável, ou seja, faz parte da história do próprio 25 de Abril, simplesmente não podemos confundir aquilo que foi o 25 de Abril, e penso que todos nós estaremos gratos a esse esforço que foi feito no tempo para que houvesse democracia, e aquilo que é hoje uma grande confusão neste Partido Comunista de hoje.
Sim,
não é?
Quando, portanto, o Partido Comunista era comunista, agora é um partido de extrema-direita, não é?
Pois, quando a própria Rússia era comunista, e hoje já não era. A Rússia, hoje em dia temos um governo neoliberal do ponto de vista económico na Rússia, e do ponto de vista político temos um governo
uma oligarquia.
Sim, portanto, uma coisa muito próxima de um fascismo. Não se entende, portanto, que um Partido Comunista possa defender aquilo que são os interesses da Rússia atual, mas eles também não dizem que o fazem. Mas fica,
sim, mas eles mandaram pelos mesmos argumentos, não acha, Alexandre?
Fica-nos a dúvida.
Eu tenho-vos a dizer o seguinte, eu estou-me aqui a recordar de uma série televisiva do século passado, curiosamente, não tão antiga como o Partido Comunista, mas também não tão recente, que era muito engraçada. Aquilo funcionava em universos paralelos. Não era bem ficção científica, eram universos paralelos. E julgo que vocês se recordam, se calhar até melhor do que eu, que se chamava Twilight Zone.
Isso é mais o Paulo.
Não vi, não vi.
Nunca viste a Twilight Zone.
Não vi. Isso é preto e branco.
Era preto e branco.
E não conheceu muito.
Ficção científica,
preto e branco, só me lembro da Barbarella, mas que no caso seria, penso que era a Jane Fonda que participava.
Pois.
Mas não tenho assim.
Mas a Barbarella já personificava outras coisas. Não,
aqui não estamos a falar daquela de Vigo.
Não, estou a falar de um filme mesmo.
Ah, bom.
O Twilight Zone, que traduziam para o português em Guia da Dimensão, era uma coisa extraordinária, porque uma história aparentemente normal, de repente, ia-se transformando. E depois terminava com, sempre com um resultado surpreendente, que variava entre o absurdo, a tragédia, o drama e por aí fora. Portanto, todos os finais tinham sempre assim esse término. E portanto, eu gostei imenso de ver e gostava imenso de ver essa série porque via sempre as reposições, atenção, e via os originais em preto e branco porque acho que eram sempre muito mais… transmitiam mais veracidade propriamente a cores. A cor já cheguei a ver posteriormente e não tinha o mesmo impacto.
Eu estou a gostar muito dessa memória, mas não estou a ver a relação que tu queres estabelecer.
Só falta cá aquele...
Pronto, eu agora vou fazer a ligação.
De cinema, não é?
Agora vou fazer a ligação. É que o Partido Comunista, ao que parece que vive num universo paralelo em que as coisas são como eles dizem que são, segundo as suas próprias visões, e não, os outros estão todos errados, eles são os únicos que estão certos, e eu não sei até que ponto é que este universo paralelo terá o seu desfecho.
Sim, mas isso não é preciso ser comunista. Tenha um
desfecho, não, como?
Isso não é preciso ser comunista, perguntou Paulo.
Está bem, mas a visão do mundo estamos a falar
que ele tem não é verdadeira.
Estamos a falar do PCP, e eu sinceramente não sei qual é que vai ser o desfecho, se vai ser um absurdo, um drama ou uma tragédia, e por acaso tenho alguma curiosidade para perceber, porque seguramente se as eleições fossem hoje, embora os indefectíveis, não é, do Partido Comunista, enfim, as pessoas que labutam e que acreditam verdadeiramente nos seus princípios, mas pronto, depois também
o Partido Comunista não está sozinho, atenção, na Europa e no mundo há várias forças políticas que tomaram esta posição.
Sim, sim.
Mas eu não estou a falar… Tivemos aqui em Espanha,
no próprio Japão, por aí fora, há muitas…
Exatamente.
Paulo, mas eu estou a falar do Partido Comunista como nós sempre o conhecemos e que neste momento está a tomar… uma posição
é um partido
partido de esquerda, é um partido de direita.
É um partido de direita, ortodoxo de direita. Não basta ver a posição que eles tinham relativamente aos homossexuais, relativamente a muitas outras questões.
Pronto, e portanto andaram aqui enganados durante muitos anos, e se calhar muita gente também andou aqui enganada há muitos anos, e portanto suponho eu que este universo paralelo a breve trecho se desvendará.
É que a Rússia não é comunista e o nosso partido... O comunista se calhar também já deixou de ser há muito tempo.
Eu acho que eles nem sabem já o que é que são.
O que não tira nada de valor ao Partido Comunista enquanto instituição política e que participou na construção do nosso país de uma forma muito, eu diria que gloriosa, não é?
Certo. Aliás, eu até acho que eles deviam estar até, pelo contrário, até deveriam estar agradecidos à menção ao 25 de Abril, porque o 25 de Abril fez-se também com eles, e se não fosse o 25 de Abril, eles continuavam, eles e toda a gente, e todos nós, continuávamos sob o jugo da ditadura, portanto, é daquelas coisas que são absolutamente incompreensíveis e são um contrassenso.
Devemos muito ao Partido Comunista no que diz respeito à nossa própria liberdade.
A questão não é o Partido Comunista, a questão é a posição do Partido Comunista.
Não, porque é um partido
embora também os defina, de direita, não é?
É um partido de direita, assim como o próprio governo russo e o próprio governo da Ucrânia, só estamos a falar de forças de direita sempre, não é? Portanto, nós estamos a falar…
Não, Paulo, mas nós estamos a falar de forças de direita agora, não estamos a falar de forças de direita há 48 anos.
Pois, mas estou a falar neste momento, agora não se pode justificar de forma nenhuma…
Mas a questão que se coloca… Pessoas, Paulo, a questão que se coloca é que eles continuam com as mesmas preocupações e com os mesmos discursos de há 48 anos, mantendo uma posição de direita.
Sim, mas ao menos vão rejuvenescendo os quadros, porque a porta-voz agora é diferente.
O mundo mudou e de facto…
E aliás, isso só se explica que o Chega, neste caso, tenha ido buscar votos à extrema-esquerda, não é? Para os extremos focam-se, efetivamente, não é? E as preocupações do Chega, neste momento, são as preocupações do PCP.
Não sei do que é que estás a falar, do Chega, o Chega… Chega.
Não, estou a falar porque eu ouvi o André Ventura, quando foi nas últimas eleições legislativas, assumiu publicamente que tinham conseguido imensos votos junto da esquerda, e da esquerda, da extrema-esquerda.
Sim, roubaram algumas câmaras municipais na altura das autárquicas.
Claro, veja-se o que aconteceu no Alentejo, Paulo, quer dizer…
Se formos vivos nas próximas eleições voltamos a conversar. Porque, de facto, o que acontece é que eles apanharam todos aqueles que estavam revoltados porque ninguém lhes ligava nada.
Uhum.
E aí sim, aí o PCP de facto faltou à verdade, porque se propôs a defender todas essas populações, os operários, os empregados, os oprimidos, e aí falhou, o PCP aí falhou e de facto as pessoas saíram do PCP e foram para aquele partido que prometia fazer aquilo que é impossível.
Certo, falhou porque está a começar a ser esvaziado. Porque quem tem mais é mais aguerrido, porque quem tem um discurso muito mais elaborado e consegue chegar muito mais facilmente às pessoas. O PCP, se nós formos analisar, o PCP é, o discurso é sempre o mesmo, não varia. Aliás, havia quem lhe chamasse, ainda hoje em dia lhe chamam a cassete, não é? Mete a cassete e aquilo é sempre andar. E portanto, as pessoas evoluem, as pessoas gostam de ouvir também outras coisas, não é? E não houve modernidade. Jorge, tu disseste que começaram a modernizar os quadros ou a renovar, mas não modernizaram o discurso, não adaptaram o discurso às novas situações, nem tampouco ao que se passa no dia-a-dia, à comunicação atual, não, é diferente.
Quando reproduzem o discurso russo no Parlamento e nas entrevistas que deram para justificar a sua ausência, está tudo dito.
Claro, é dizer meia dúzia de frases e repetir consecutivamente meia dúzia de frases porque aquilo não sai dali.
Sim, sim. Eu penso que é um problema de comunicação acima de tudo, ou seja, nós temos organizações que, grandes e pequenos volumes, não é? Pondo isto em termos de religiões, nós temos religiões que podem e outras que não podem fazer milagres todos os dias. Nós sabemos que há religiões com partidos que prometem aquilo que são milagres, não é? Quer dizer, nós tivemos inclusive uma religião conhecida, que até já fez um rebranding mais que uma vez, que ainda recentemente foi obrigada a devolver 37 mil e qualquer coisa. 36.700 euros, porque tinha vendido um lugar ao céu a um fiel. Portanto, transformando o nosso ambiente político para o religioso, é isto. A Igreja Católica, dada a sua dimensão e a sua história, não pode fazer milagres todos os dias, aliás até os evita, como sabemos.
Nem
a
Igreja.
Enquanto haverá pequenas religiões mais pequenas, assim como há partidos mais pequenos, que prometem lugares no céu e prometem milagres. Mas isso não deixa de ser, qualquer coisa que é julgado nos tribunais civis, não é? Portanto, estar a prometer uma coisa que se sabe à partida que não se pode entregar.
Mas não deixa de ser
não é expectativa, é crime. Não é expectativa, não é vender expectativa, porque quem vende expectativa são os bancos, não é? Em especial quando estavam muito nos negócios das ações, etc. Vendem expectativa. Mas hoje sabemos que, em termos políticos, vender expectativa devia ser criminalizado.
Se assim fosse, se a consequência fosse essa, provavelmente a maior parte dos membros dos partidos estavam todos presos, não é?
Sim, alguns teriam que ser exumados.
Porque se há coisa que os partidos fazem é precisamente gerir expectativas, criar e gerir expectativas.
Diga-se que das pessoas mais sérias que eu conheci na política foram de facto pessoas ligadas a uma ideologia muito próxima do comunismo. Aliás, o próprio Partido Socialista foi atirado para a social-democracia porque o lugar nos socialismos europeus já estava a tomar. Porque eles de facto eram bastante mais próximos do PCP do que são hoje.
Mas provavelmente essas pessoas que são ainda seguidoras fiéis do comunismo, se calhar hoje eram incapazes
de viver num
país comunista.
Não se revêem em nada,
são apenas comunistas porque, por uma questão de aproximação intelectual ou emocional.
Mas não se revêem no Partido Comunista, não. Mas já há muito tempo, não tem nada a ver com esta circunstância, que só lhe está a dar, repara, nós estamos aqui a falar de um partido que se calhar não mereceria a nossa atenção, só lhe está a dar a ele, quer dizer, veja-se que isto do ponto de vista do marketing político é uma jogada. Que pode fazer sentido e veja-se cada vez mais pessoas pensam como os comunistas, pensam neste momento em relação à intervenção, por exemplo, da OTAN e de Portugal numa guerra deste tipo.
Uhum.
Não deixa de ser curioso, atenção, ou seja, os mídias estão a trabalhar bem, não é?
Por acaso na Ucrânia, mas se fosse aqui em Portugal gostava de ver a posição deles, não é tão simples como isso. Se as pessoas confundem estes dois planos, porque muitas das pessoas que defendem a condenação à Rússia devem estar a pensar, seguramente, e eu falo por mim, neste caso, Eu estou com receio é que eles venham por aí fora e se não chegarem aqui fiquem muito próximo. Mas facilmente, consigo me colocar nos sapatos, esta é uma expressão americana, nos sapatos dos ucranianos e tentar imaginar o que será Portugal ser invadido por uma força estrangeira.
Sim, como, são as como pessoas que estão em causa, não é o governo da Ucrânia.
É que depois, não há aqui direita nem esquerda. O elemento invadido deixa de ter esquerda e direita, deixa de ter estes pruridos ideológicos. Passam todos a ser nacionalistas. E, em alguns casos, até ultranacionalistas, porque se estão a defender a sua pátria, é natural que o sejam.
E repara, mesmo mais moderado. Os símbolos acabam por ser os mesmos de um lado e do outro.
Mas é evidente.
A Rússia invade à procura dos nazis, com a simbologia nazi nos seus tanques, não é?
Exatamente.
É preciso conhecer a história daquilo que aconteceu desde 2008 na Ucrânia, para perceber que desde 2008, em especial em 2014, o investimento que foi feito na Rússia, maiormente até por governos estrangeiros, se calhar não teve tanto a ver com a Rússia, foi brutal. Estamos a falar de mercenários que vieram de todo lado.
Sim, 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 sim.
E aqui o antissemitismo mais uma vez, não nos podemos esquecer que é um bocadinho diferente.
Sim, o rotor desta guerra.
Eles são ambos nazis, quer a Rússia, quer, podemos dizer que sejam assim de uma forma genérica, mas nada justifica andar a matar civis, nem nenhuma guerra. São ambos nazis, simplesmente uns são antissemitas e os outros, de algum modo, terão o chapéu do semitismo, até do judaísmo mais ortodoxo. Não nos podemos esquecer que eles são os Azov, embora se faça essa confusão, eles são tem muito a ver com a história da própria Ucrânia, não é? Portanto, a Ucrânia foi invadida lá atrás pelo Exército Vermelho e quem ficou a comandar aquilo foram essencialmente judeus, não é? Portanto, há aqui uma guerra também que está a passar um bocadinho ao nosso lado, nós não somos capazes sequer de perceber que haja uma guerra por causa disso, que tem muito a ver com os judeus, não é? Portanto, agora nada justifica, não há história nenhuma que justifique uma guerra, muito menos matar civis, as atrocidades que estão a ser feitas, não me interessa se são nazistas, são comunistas, não tem interesse nenhum para o caso, não é? Defender as pessoas…
Passavam a ser ucranianos todos. Estão a defender a sua pátria, tão simples como isso.
Esse é que é o problema. Esse é que é o problema. Porque era
é um
tu
problema
querendo.
Para Putin.
Eu que sou do Porto, tu que és do Benfica, pá, podíamos estar a combater no mesmo lado.
É, claro. Éramos da Seleção Nacional.
Estou a brincar.
Éramos da Seleção Nacional. É isso, mas eu não sou benfiquista.
Eu sei, estava à espera que tu dissesse.
Pois eu sei. Estava à espera.
Há, de facto, uma circunstância que é inultrapassável e que não é entendível à luz de nenhum chapéu ideológico ou partidário, que é neste momento são morrer pessoas. Porque, simplesmente, há interesse nisso, mas quem é que pode ter interesse em matar pessoas?
Não sei, podias perguntar isso ao Kremlin.
Atenção que o Guterres agora vai lá e estou convencido
que resolve. Terça-feira.
Estou convencido que se resolve porque o Putin está numa circunstância em que ele próprio já percebeu que, como todas as guerras, nunca ninguém ganha, mas nesta circunstância é acabar com a humanidade. Pá, nós estamos a dirigir-nos para um buraco sem fundo e tem de haver, alguém tem de ponderar sobre isto, porque invadir a Ucrânia é muito simples, eu estou convencido de se calhar… Até nós, os italianos,
presumivelmente,
até nós, os italianos, éramos capazes de invadir a Ucrânia se tivéssemos as armas dos russos e subjugar aquele povo. O que acontece é que a guerra não se ganha aí, a guerra não se ganha mais no terreno, ganha-se sempre na mesa das negociações, é sempre uma decisão política.
Pois,
mas isso é preciso que haja vontade em querer negociar.
Eu acho que neste momento não há muito a fazer.
Não há muito a fazer, porque se calhar até há umas semanas atrás até haveria, mas na verdade os russos andaram a brincar às negociações, e depois do que realmente aconteceu, dificilmente é possível haver aqui entendimentos, porque à luz dos últimos acontecimentos e das últimas bizarrias que nós vimos e selvajarias, de facto, é muito difícil. É muito difícil os dois Os dois é diretamente possível. É muito difícil.
Quando a alternativa à guerra, a solução para a guerra é a guerra, é fácil chegar-se a um acordo.
Não. O que eu acho que deveria haver era alguém, em nome deles, que pudesse estabelecer essa ponte. Isso aí eu acho. E estou convicta que António Guterres poderá ser essa ponte.
Já muitos tentaram, e eu acho que eu acredito que o Guterres vai ser capaz.
Sim. Agora, evidentemente, que as duas facções diretamente, isso é absolutamente impossível. Não, neste momento não há qualquer diálogo possível.
Mas eu também acho que não há aqui compatibilidade em termos de negociações, porque eu sinceramente, eu não estou a ver, e não sou dessa opinião, qualquer cedência de território ucraniano à Rússia, acho que é uma derrota para a humanidade. A começar por aí. E, portanto, eu não acho que Zelensky, que já deve ter percebido isso há muito tempo, e também os líderes mundiais…
Eu quero que se garante a autonomia dos…
Mundiais, provavelmente, já todos eles chegaram também a essa conclusão, e muito mais cedo do que nós, provavelmente, de que não pode haver um cêntimo que seja cedido à Rússia como contrapartida desta guerra, ou da retirada das suas tropas da Ucrânia. E, portanto, dito isto, não estou a ver poder negocial ambas as partes possam ter, ou que argumentos negociais ambas as partes possam ter, para chegar a um acordo. A questão da União Europeia e do acesso, e de facto da Ucrânia poder vir a ser um dos membros da União Europeia, eu parece-me que não há aí volta atrás, na minha perspectiva. Sim. Em relação à NATO, pode haver aqui alguma complacência da Ucrânia em aderir, mais tarde ou mais cedo. É, mas eu acho que mais tarde ou mais cedo também a Ucrânia vai ter que tomar um lado e não vai poder ficar ali entalada entre dois blocos como uma entidade neutral. Portanto, eu acho que aqui não há grande possibilidade de negociatas, de negociações e de acordos diplomáticos, porque eu acho que será uma coisa impossível, na minha perspectiva.
Mas foi um desaire histórico não terem admitido, quando a Rússia pediu para integrar a NATO, não terem permitido isso. E não fizeram, porque na altura a Rússia estava muito debilitada, então entenderam que era uma posição política e militar, portanto, subjugar a Rússia, e depois o que acontece é que estamos numa circunstância que, de facto, a maior parte das pessoas não vê solução, mas tem solução, porque isto não, o mundo e também a Rússia está a perder muito neste momento.
Mas a solução, e qual achas que será a solução, afinal de contas?
A solução é aquilo que as regiões em causa sempre solicitaram. Nós não nos podemos esquecer que havia regiões onde de facto se falava russo e ucraniano, e a dada altura se proibiu que se falasse o russo. Era a mesma coisa que se chegarem agora à Suíça e dissessem, bom, agora não podem falar nem italiano nem francês, só podem falar uma língua qualquer. E a partir daí criou-se um cisma
não é argumento para tu invadires um país, desculpa que te diga.
Não é argumento nenhum, não estou a dizer que é argumento. Tu fizeste uma pergunta, não me deixaste responder, o que estou a dizer é que a tendência é, para resolver o problema, é fazer aquilo que foi assinado já em dois acordos, que é, de uma forma gradual, dar autonomia, e a autonomia aqui não é passar o território para a Rússia, é dar autonomia, repare-se, a questão da linguagem é importante também para essa autonomia, dar autonomia àquelas regiões que eram as conhecidas por russófonas, que a dada altura foram subjugadas, ou seja, por uma picardia, que é uma coisa que não se faz a ninguém, que é retirar-lhe a identidade.
Isso portanto, faz sentido na tua ideia? Faz sentido uma coisa dessas?
Sim, negociar a autonomia, acho que sim. Negociar
Paulo,
autonomia,
nós estamos a falar de um país, estou a falar
depois
da Rússia,
de destruírem essas duas regiões.
Pois. Diga
uma solução que possa
para todos. Não, desculpa, nós estamos a falar de um país que, em termos…
É que a Madeira e os Açores têm autonomia, não deixaram de ser Portugal.
Sim,
vamos ver, mas já falamos.
Estás a falar de um país que é quase um continente inteiro, a Rússia, e para aquele espaço tem apenas 140 milhões de pessoas, uma coisa desaproveitada. Com tanto espaço, não sei por que razão é que eles só têm 140 milhões de pessoas. E, portanto,
são regiões que não são
inóspitas. Eu sei.
Vale a pena pôr lá pessoas, não é? Mas seja para as castigar, se as quiseres castigar.
Sim, sim. Aliás, a Sibéria serviu precisamente para isso durante muitos anos, e em particular durante a Guerra Fria. É fácil resolver essa questão. Pegam nas pessoas que estão contrariadas na Ucrânia, os ucranianos que são russófonos, pegam neles e levam-nos para a Rússia, que tem lá muito espaço para eles poderem instalar e expandir. Portanto, estamos a falar de quê? Esse não é um argumento, esse argumento não é válido.
Há gerações que nasceram ali, portanto eles são dali, não podemos pensar agora vamos
chegar ali. Ah, quer dizer, então por causa disso...
Então, por causa... fizeram no...
então deve ser por isso que eles estão a deportar as pessoas
da então temos que invadir a Ucrânia porque temos ali umas pessoas que nasceram junto à fronteira e são russófonos.
Eu não estou a dizer nada do que estão a dizer. Atenção, é preciso atender ao que eu disse. Eu não disse nada do que vocês estão a afirmar. Vocês, neste caso, Jorge perguntou-me qual seria uma solução. E aqui, quando se fala de uma solução negociada,
estás a dizer que a solução é ceder esses territórios à Rússia?
Não disse nada disso. Então. Não disse nada disso. O que eu disse foi, quando tu pretendes chegar a um acordo, esse acordo tem que ser bom para ambas as partes. Não, é porque as guerras acontecem, não é? É que é para chegar a um acordo que será bom para uma das partes.
Mas tu acharias
o que eu estou
bem.
A dizer é que, para mim, a única solução que eu encontro, e a história o dirá, é dar autonomia àquelas regiões. A autonomia entenda-se. Os Açores e a Madeira têm autonomia, só para vos dar uma ideia, e acontece em todos os países da Europa, em regiões de todos os países da Europa, porque, veja-se, há repúblicas, tu tens, é que já aqui ao lado em Espanha, tu tens… regiões que são perfeitamente autónomas, não é?
E funciona tudo muito bem.
Por exemplo, em Barcelona até a língua eles tiveram que reivindicar, não é?
E estão a meio caminho de quererem ser independentes.
Pronto, mas repara uma coisa, naturalmente que não é comparável. Que
são coisas diferentes, Paulo, a autonomia desculpa interromper.
E está em marcha, não é?
Portanto, mas são coisas não diferentes. Não estou a falar de um
sistema utópico, isto não é utópico. As Madeiras e os Açores são autónomos. As regiões em Espanha são autónomas e nós estamos a breve trecho com um processo de centralização que dará uma nova autonomia às regiões e estamos a falar de um país pequeníssimo, não é?
Ah, sim, mas isso não dá direito à Rússia de invadir um outro país que não é a Rússia para ir libertar duas províncias que presumivelmente fariam parte da Rússia.
De andar a deportar pessoas… Para
obviamente
o seu território.
Então estamos a falar.
Olha, entre a proibição da língua ou deportar pessoas que têm nacionalidade ucraniana para a Rússia, eu não estou a ver, acho que é bem mais grave a deportação do que propriamente a questão da língua. Pelo menos eles na língua continuam nas suas terras e nas suas…
Eu não defendo nem uma coisa nem a outra, acho que podemos viver num mundo em que ambas são desnecessárias.
Não, é que ainda por cima tiveste nos últimos dias o próprio governo do Kremlin, ou os elementos do Kremlin, a dizer que a segunda fase vai ser conseguirem conquistar tudo até à Transnistria, que é na Moldova, ou na Moldávia.
Eu não perco
Moldova,
tempo
Moldova.
Ouvir o Putin, pá, é um ser que eu acho desprezível, não… Não, pá, sinceramente,
o facto de tu achares, Paulo, não quer dizer que ele não invada um país como invadiu a Ucrânia.
Mas não há razão nenhuma que justifique nada disso. Não pode haver razão nenhuma.
Mas estamos todos de acordo em relação a isso.
Mas nós estamos de acordo. Ele é que pode não concordar com isso. Porque ele não precisa da nossa aprovação para o fazer. Nem de ninguém.
Pelo menos eu não estou a privilegiar os canais de televisão no sentido de uma forma que desgasta qualquer um. De estarem constantemente com esses tópicos, pá. As pessoas estão a ficar desgastadas porque já estavam, e é preciso mostrar também as soluções porque as há, porque há negociações, porque há pessoas que têm outras ideias e soluções, e continuamos
a insistir nas soluções
do Putin, não é?
Eu digo-te uma coisa, enquanto europeu, eu até vou parecer aqui um extremista, ou de esquerda ou de direita, não interessa, um extremista como outro qualquer, mas a única solução é o Sr. Putin pegar nas suas tropas, levar as suas tropas para casa, dar-lhes um mês de férias para eles descansarem e fazer de conta que nada disto aconteceu. Porquê?
Não estamos nessa fase, não é?
Não estamos nessa fase. Acho que perdeu o timing e a oportunidade para tal. E, portanto, acho que isto vai acabar muito mal. Lamento imenso dizer, porque...
Eu também acho...
Se vocês vão estar à espera de uma solução negociada, eu acho que não há nenhuma solução negociada que a maior parte das pessoas que vivem neste momento em liberdade em todo o mundo vão aceitar. Não aceitarão, certamente, a solução negociada que tu estás a propalar, Paulo. Porque isso é a criação de um precedente gravíssimo. Gravíssimo.
Desde a Segunda Guerra Mundial, eu estou a falar de história, desde a Segunda Guerra Mundial, porque aí foi diferente. Existia um conjunto de grandes batalhas, não é? e houve uma tomada de posição militar. Portanto, a guerra acabou exatamente por isso. Os russos por um lado, os americanos, dado o seu sucesso por outros, conseguiram de facto mudar o rumo da história, e de facto aí sim nós vimos que há uma guerra que é interrompida por batalhas, por guerra, digamos assim. A guerra acabou por questões militares. Depois disso, se vires bem, ainda hoje, neste momento temos uma série de guerras, se vires bem, há um conjunto continuado de guerras sempre no terreno, umas maiores do que outras, e sempre foram negociadas. O fim da guerra sempre foi negociado.
Mas quais?
Encontrou-se uma solução política, nem sempre resultou, nem sempre resultou. Mas encontrou-se sempre uma solução política.
Diz lá, fala-se do Afeganistão. O Afeganistão, antes dos americanos irem para lá, foram para lá os russos. Não é, lutar contra, já nem sei se era a favor dos talibãs, se era contra os talibãs.
Olha, isso há muitos outros exemplos.
Percebes? Depois foram para lá os americanos, lutar contra os talibãs.
Esse é um bom, um escarrado exemplo daquilo que eu acabo de dizer. Foram dois grandes países, grandes potências militares, e não conseguiram acabar com a guerra. Só conseguiram…
Isso era um lado derrotados, claro que sim, claro que sim.
Através de uma negociação. Portanto, a guerra do Afeganistão não foi… Por questões belicistas que acabou, ou seja, era possível até acabar com aquilo, por lá uma série de bombas, como é possível a Rússia acabar com a Ucrânia hoje, portanto, e no Afeganistão a solução foi negociada, foi política e negociada. Isto é um belíssimo exemplo, como terá que ser também entre a Rússia
e a Ucrânia. Olha, foi tão bem negociada, que quem ficou lá com o poder está a saber a rasca agora para conseguir fornecer alimentação e cuidados de saúde e etc e tal às pessoas que agora sobre quem tem agora poder. Portanto, estamos a falar de quê?
Repara, aquela guerra onde
é uma vitória imoral.
Primeira ingerência dos russos, depois dos americanos, que deram cabo completamente da economia, deram cabo de tudo no território, não é? E deixaram aquilo de facto na circunstância que tu encontras. Repara, foram dezenas de anos de controlo económico e político externo.
Sim, provavelmente nesta altura não passaram fome.
Foram dezenas de anos também de alguma liberdade, em que as mulheres podiam trabalhar, podiam ir à escola, tinham os seus empregos, ganhavam salários, e as pessoas, apesar de não viverem, não ser um país rico, mas pelo menos também não andavam todos tão miseráveis como andam agora, que não têm nada, rigorosamente nada. As mulheres não podem trabalhar, têm que estar fechadas em casa, as meninas deixaram de poder ir às aulas, quer dizer, desculpa, isto é um retrocesso civilizacional, medonho.
Pois, mas medonho. Não se esquece, quem ficou com a incumbência de garantir isso tudo que estás a falar e que faz todo o sentido que tivesse continuado e que existisse, quem ficou com a incumbência de facto, o garante, digamos, os países, teve na mão dos americanos até há bem pouco tempo, e de facto eles não conseguiram fazer nada. Conseguiram, porque foram gastos lá milhões ou bilhões de dólares.
Mas eles não estiveram lá sozinhos,
sempre, Paulo. Sempre tudo de uma
não
forma…
Não estiveram assim. Lá sozinhos, desculpa. Estiveram lá com muitos mais países. E portanto sabemos muito bem que daqui da Europa foram uma série de países que estiveram lá com tropas, com tudo. Mas, até nós lá estivemos, e tivemos lá tropas destacadas, portanto é assim, isso efetivamente foi o que aconteceu. Agora, voltando aqui e centrando-nos novamente nesta questão da Ucrânia, o Donbass, e no Donbass em concreto, quer dizer, em 2014 também foi restabelecida a paz, com a anexação da Crimeia, foi restabelecida a paz dentro do possível, dentro daquilo que é o possível, e a verdade, ficaram aquelas duas províncias sempre em tumulto, porque efetivamente…
Guerra, sim, guerra.
Porque efetivamente também não quiseram negociar nada, nem com o governo de então, porque também, já que estamos a falar de história, também é preciso contextualizar as coisas, e estamos a falar de um governo de então que era pró-russo, e que deixou que isto tudo acontecesse, certo? Uhum. Tanto é que o senhor até foi exilado para a Rússia. E, portanto, depois disso, é evidente que a animosidade dos ucranianos em relação à Rússia tornou-se muito maior, e em relação aos separatistas também. Porque quando nós temos pessoas que efetivamente viviam no nosso território, isso é a mesma coisa que nós temos agora, Miranda de Douro a revoltar-se, não é? No nosso território, a pegarem armas e começar a disparar em todas as direções, porque querem manter o seu dialeto, que aliás é o único que existe no país, e querem manter e querem ser espanhóis, pronto, supondo.
Não, eles querem ser brasileiros. E podem, porque não? Aliás, veja-se o único
não, não livro podem, Paulo. Não, Paulo, eles estão inseridos num país, culturalmente estão inseridos num país, mas certo?
Mas têm as garantias, de facto, que podem preservar a sua língua e a sua cultura. E só dizer o seguinte, os livros do Asterix que vão saindo nos últimos anos têm a sua edição em mirandês.
Paulo, mas tu não estás a perceber uma coisa, é que eles, aquela zona, não é só província, não é só Donetsk e Lugansk que têm, que falam russo. O sul da Ucrânia, praticamente todo, fala dali até Odessa. Todos eles são russófilos. Metade do país é russófila. Agora diz-me uma coisa.
Isso é um azar, que no caso concreto é um galo. Mas de facto, não é só isso que nós estamos aqui, não é só isso que está em causa, não é?
Não, mas não é um galo, repara.
Eles falam,
até o Zelensky também fala, ouve, também fala, eles são bilingue. Quer dizer, não é por aí. Eu acho que esta questão da língua foi apenas uma questão mais de força que o governo pós o presidente que lá estava, que fugiu para a Rússia, que era
foi antes do Poroshenko.
Sim, foi antes do Poroshenko, eu agora não me recordo o nome dele, mas foi como uma reação a tudo aquilo que se tinha passado antes.
Olha, nós podemos andar um bocadinho para trás só. E tivemos aqui exemplos muito próximos. Nós tivemos os GAL, que era um grupo terrorista galego, com uma das exigências que eles faziam era a dupla linguagem, que o galego voltasse ao território. A mesma coisa com os Países Bascos, não é? Nós sabemos que isso de facto é qualquer coisa que, em termos históricos, é qualquer coisa que pode até dar aso a atitudes mais agressivas, não é? Portanto, nós aqui por acaso.
Sim, ninguém vai invadir um país por causa disso. Isso é um falso argumento.
Mas não fica bem. Quer dizer, não justifica? Não justifica.
Nada justifica. Não é.
Volto a dizer que esta animosidade toda dos últimos anos em relação à Rússia tem precisamente a ver com isso, porque a Rússia sempre esteve, neste caso Putin, sempre esteve com, como se costuma dizer, com o olho no burro, no cigano, não é? Portanto, sempre esteve ali com o olho naquelas províncias que sabiam que eram russófilas mas que dentro, não é a população toda, não há 100% de população que queira pertencer à Rússia. Ainda se me dissessem assim, mas eles querem todos, sem exceção, ser russos. Mas é não é verdade.
Neste momento eu penso que isso é um fator histórico, digamos assim. Sabemos que no tempo, e ainda agora dei estes casos, e até há bem pouco tempo isso se punha, e foi preciso impor quase que, digamos assim, isso na forma de lei, mesmo aqui na Espanha, ao nosso lado. Porque de facto havia alguma desconsideração, em especial durante o tempo do franquismo, houve uma grande desconsideração pelas línguas locais, e isso levou de facto a que de algum modo os grupos terroristas conseguissem ligação com o território e com as pessoas desse território, evocando isso. Mas era perfeitamente errado, quer dizer, ninguém pode pôr bombas por razão absolutamente nenhuma que tenha a ver com questões territoriais, pois, só se for mesmo, aliás, o IRA. Eu vi, em tempos li a história
do
Sinn Féin. Não, o tipo do Sinn Féin, quando lhe perguntaram porque é que ele tinha aderido, digamos, ao terrorismo, ele disse, porque era um grupo político, não é? E ele disse porque de facto era a única solução. E quando nós chegamos hoje em dia, perante a circunstância de vivermos numa civilização muito avançada em relação àquilo que foram os últimos anos, quando se pensa que a guerra pode ser a solução para alguma coisa, não tem cabimento.
Claro que não tem cabimento. Eu acho que essa foi a lição que nós aprendemos, pelo menos se eu falo por mim, que nós aprendemos depois do Iraque. Porque aquela fraude que foi o Iraque, principalmente a segunda invasão do Iraque,
A Líbia foi a mesma coisa.
Sim, mas não teve tanto... Pelo menos não foi durante tanto tempo e depois também não teve tanta força militar.
E já foram os franceses, não é? Não nos podemos esquecer que os franceses estiveram lá na confusão na Líbia, não é? Sim, é como estiveram agora na confusão aqui. Quer dizer, quem mediou os acordos em 2014 já foi Macron, não é? Portanto,
sim, mas é...
Alguma coisa se fez.
2014 nunca devia ter acontecido. E aconteceu, infelizmente, e foi por isso que as coisas tomaram depois o rumo que tomaram em 2022.
Sim, mas também não se esqueçam que não foi ele sozinho, não se esqueçam que Merkel também esteve presente nessa altura, e a Merkel não queria de todo que houvesse grandes confusões com a Rússia.
Sim, dava-lhe jeito. O problema claro que é que a Merkel já não está lá e quem lá está agora tem um problema em mãos.
A Merkel,
mas em 2014 estava, já ouviu isso.
Claro, mas estou a falar agora.
A Merkel
agora.
É uma alemã de leste, não nos podemos esquecer disso.
Claro.
Sim,
claro,
mas eu claro. até acredito...
Uma cultura um bocadinho diferente da nossa.
Eu até acredito que na cabeça dela, na ideia dela, envolver a Rússia e transformar a Rússia como um parceiro ocidental fosse a melhor maneira de manter os russos não, o poder russo mais ou menos
controlado.
Debaixo do
olho. À exceção dos norte-americanos, ninguém previu uma coisa destas. Mas há anos que os norte-americanos estão a avisar. Curiosamente, atenção.
Sim.
Certo,
sim.
Mas é engraçado que sabes que quando começou a haver esta aproximação muito grande à Rússia, foi quando começou a haver um afastamento maior aos Estados Unidos.
Pois, é uma chatice.
Sim, mas também coincidiu com os anos do Trump, não é?
Eu pedia para mudarmos de assunto e para nos centrarmos no planeta, já que estamos a falar em questões globais, nos centrarmos no planeta.
Porque arriscas-te a não tê-lo.
Exato. Ou seja, nós estamos muito próximos daquilo que podemos considerar, e podemos aqui falar do Dia da Terra, não é? Nós estamos a 7 anos e 80 e tal dias daquilo que podemos considerar o ponto de não retorno, ou seja, nós já consumimos mais do que o planeta nos pode dar. E ninguém quer saber disso. Há, de facto, um estudo que está a ser feito desde 1970, com base numa ONG chamada Global Footprint Network. Portanto, há 50 anos que eles estão preocupados com a sobrecarga da Terra e fazem este trabalho desde 1970, e para vos dar uma ideia, em 1970 teríamos chegado à sobrecarga da Terra, no dia 29 de dezembro de 1970, e em 2021 isso não aconteceu em dezembro, já aconteceu em 29 de junho, portanto o ano passado, aconteceu em 29 de junho, sendo que nesse mesmo dia, cálculos feitos ao dia, nós precisávamos de 1,7 planetas para atender às necessidades da nossa causa comum. Portanto, de facto, nós estamos preocupados com isto tudo, é o vírus, é a guerra, pá, é o Porto que nunca mais ganha o campeonato, e sim, de facto, isso é a nossa vida, a nossa maneira de estar, mas nós estamos a chegar a um ponto em que não vamos ter mundo, os nossos netos já não vão ter mundo, e nós vamos ter que começar a pensar, de facto, em ir para Marte.
Não vais nada.
O nosso planeta já está nos cuidados intensivos, só que as pessoas não querem ver, não é?
Eu acho que antes de chegarmos lá é preciso parar esta guerra, porque senão escusamos de pensar no ponto de não retorno, porque não chegaremos lá.
Esta é outra.
Não, Putin é o ponto de não retorno.
É, exatamente.
E a China também.
Pois, todos esses players globais estão metidos nas guerras que estão a acontecer neste momento. Quer dizer, há guerras que nunca pararam. Os palestinianos estão em guerra.
Olha, faz sentido, Paulo.
A Síria continua em guerra. Opa, nada disto faz sentido.
É uma questão que eu te coloco. Não achas que neste momento, em vez de andarem para aí com questões de imperiais e com invasões quase que românicas, não achas que o mundo devia estar muito mais focado precisamente nestas alterações e naquilo que nós pudéssemos fazer para tentar amenizar e atenuar estes efeitos nocivos que podem dar cabo do planeta? Seria muito mais razoável e muito mais inteligente por parte da humanidade estar mais preocupada com isso, e tu tens toda a razão. Da minha parte, eu dou-te toda a razão.
Em termos de Portugal, agora, só para dar uma ideia, em termos de Portugal, nós já tivemos os anos transatos, curiosamente tivemos acesso aos dados por causa do Covid, e a dada altura tiraram 3 mil mortos, que disseram que são pessoas de muita idade que morreram por causa do calor. Isto é pobreza energética. Nós temos 20% da população que estão no limiar da pobreza. E de facto, o que é que falta fazer? De facto, o que falta fazer é olhar para o planeta e ver como é que nós podemos fazer a transição para a economia verde, os livros e os poluídos, portanto, autonomia alimentar, soberania alimentar que não temos, estamos completamente dependentes. Dependentes dos outros, portanto, há tanta coisa para fazer, e mais, os russos também têm muita coisa que fazer, e os ucranianos também. Porque é que nos devemos estar a perder com estas coisas? Nós estamos a perder com estas coisas, estamos a desgastar, as pessoas estão a morrer por nada e para nada, e não estamos a ver de facto que o nosso problema se radica exatamente naquilo que são as condições do planeta, porque o planeta também é um ser vivo, o planeta é um ser vivo, e nós somos as pulgas do planeta. E os percebejos dos planetas. E outro tipo de parasitas do planeta. É, de facto, pá, o mundo, o planeta deve ter uma comissão incrível para a nossa conta.
Não, andam a fazer crateras aqui e ali, não é? Se fosse um ser vivo, pá, devia ser um pouco doloroso.
É uma vergonha, pá, esta coisa dos partidos, esta coisa das economias, pá, nós temos que pugnar por aquilo que é o bem comum, todos.
Não, pá, ironia
todos
disto.
Os seres vivos, não é só os
ironia
humanos,
disto. Pá. Por acaso, quem vê e quem gosta de filmes de ficção científica já por certo deu conta disso, que andamos sempre com receio de invasões alienígenas quando nós somos os principais piratas e predadores de mundos.
E nós já estamos no espaço, como é o colonialismo, nós estamos.
Exatamente.
Qualquer dia vai haver uma guerra para o planeta qualquer. E somos nós que levamos isso.
E nós somos
lá,
os principais predadores dessa cadeia.
O ser humano
não faz sentido, nós estamos a dar cabo deste mundo e estamos a correr atrás de outro, no caso de Marte, não é? Ainda por cima, Marte é um planeta inóspito, primeiro que se consiga criar ali condições de sobrevivência humana.
Fronteiras que fomos nós que criamos, pá. Foi o ser humano que se lembrou de pôr ali uma fronteira, pá, faz algum sentido.
Não.
Ela não existiu em termos naturais.
E repara, eu até sou capaz, e fazendo futurologia, de prever que daqui a 100 anos vai haver uma disputa, provavelmente entre russos, chineses e americanos, e por causa e portugueses também, da minha parte até pode haver, que eu tenho um telhão na Lua, e portanto…
Mas daqui a 100 anos…
tem one mile square, portanto… Mas vai haver provavelmente guerras fratricidas na Lua por causa das fronteiras, porque depois a China quer ter um talhão, os americanos também, etc. E tal.
Até porque cá já não vai restar grande coisa. Daqui a 100 anos não há grandes condições de vida,
pois,
a não ser com dinossauros e as baratas para o ser humano na Terra, isso é certo.
Vamos esperar que a coisa não tenha esse rumo e que nós possamos viver, pelo menos nós e os nossos descendentes, pelo menos mais mil anos, porque…
No centro da Terra, talvez.
Pois,
não sei, porque enquanto o que nós assistimos agora e temos vindo a assistir é precisamente na capacidade que o ser humano tem em destruir cada vez mais aquilo que deve preservar. E na verdade o que nós temos estado a assistir é isso, e haver 30% do celeiro do mundo a ser destruído com rockets e mísseis e minas e o diabo a 4, e a fome cada vez a espalhar-se mais, quando não havia necessidade nenhuma que isso acontecesse, apenas por eu já nem digo por ganância, porque eu acho que isto é mesmo loucura absoluta e só de internamento e camisa de forças.
Sim, sim. E com isto chegamos ao fim de mais uma edição de Conversas que não interessam a ninguém, com Alexandre Lelo, Jorge Souto e Paulo Vieira de Castro. Voltamos na próxima semana.